Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.
Eu gosto.
Boa tarde, Curitiba, região metropolitana e litoral sul. Saudade de vocês. Saudade grande e um prazer maior ainda, porque hoje quem tá comigo é Sara Vi, gente. Que coisa boa! Atriz do teatro, do cinema. E também trabalhou com a dança, não? Trabalhou, Sara Vi?
Ai, eu sempre tô metida na dança, na música. Como é que é atriz? Atriz, atua.
Atua, né? Na dança, na música. E vamos lá, né?
Vamos lá.
Arte tá como uma escolha de vida?
É. Acho que é uma prática mesmo, pensar que a arte... Gosto muito de uma frase do Gilberto Gil, que ele diz que a cultura, a arte é ordinária. Ela está no cotidiano, ela está em todos os lugares. Então, pensar em treinar a arte no cotidiano, dá vazão a essa subjetividade nossa. Assistir arte, fazer arte, participar... A arte se empresta da cultura. Né? Uma coisa bonita de pensar na Lei Aldir Blanc, que nos foi acionada a partir da pandemia, foi que a gente compreendeu a profundeza da cultura. Dentro dos editais que aconteciam, toda a cultura gastronômica, a cultura da pesca, a cultura da dança, a cultura, toda a cultura dos povos originários, dos quilombos, toda a cultura foi acionada através das leis públicas que pela primeira vez no Brasil se armou para todos os municípios. Isso fez com que todos os municípios acordassem em relação a quais são os agentes de cultura do seu município. E aí a arte empresta da cultura para artistificar essa cultura e botar no teatro, botar na rádio, botar num museu, botar... Mas é da nossa cultura que se fala, dessa cultura
Sim.
ordinária.
Por falar nisso, eu fiquei muito impressionada com Entre Linhas, que é o filme que está se estreando nessa semana, porque ele está a serviço da própria história do país. E, principalmente, ele revela a história de duas mulheres que são da nossa cidade. E uma delas é Betty Forbes, que, assim, para todos os jornalistas, para todas as jornalistas, é uma grande inspiração, Betty Forbes.
Uau.
A gente fala dela, assim... emociona, só falar quem ela é, né? Para quem conhece, sabe a força que ela tem, a presença que ela tem. Como foi fazer esse roteiro, esse filme?
Você me dizendo agora sobre Betty, eu conheci ela antes de ontem, na pré-estreia que teve no Cine Passeio. Eu conheci apenas a Ana Beatriz, que é a irmã. E Beth eu conheci agora, e já de encontro, o primeiro olhar, o primeiro sorriso, eu já fiquei encantada com essa mulher, e aí saber da história dela, e agora você me dizer dessa importância da atuação dela na cidade,
pessoa, né,
da pessoa dela.
Não é só na cidade. Deixa eu fazer uma referência.
Sim.
Ela é importante para todas as mulheres de luta. Né? E assim, quando se fala do Entre Linhas, que é um momento que conta a história da ditadura, que conta a história da resistência, eu quero que você me conte como é que foi estar lá dentro desse personagem, contar esse momento tão forte mesmo, que muito foi velado para a nossa geração. A gente não sabia que aquilo estava acontecendo. E muitas das gerações que estão aí não sabiam que a opressão, que a ditadura realizou uma coisa tão forte, mas forte acho que a palavra até chega a ser fraca, tão bizarra,
cruel,
com as mulheres.
Cruel.
Cruel.
Uma crueza da macheza militar.
Isso. Diria.
E diria também... que esse filme, ele é um dos filmes brasileiros que diz, né, que ressalta a frase para não esquecer, para nunca mais acontecer. Entre Linhas, ele tem uma particularidade porque ele revela a ditadura que teve em Curitiba. porque a gente tem filmes que se passam no Rio, São Paulo, Brasília, e agora, entre linhas, se lança mostrando que também em Curitiba vivemos esse momento histórico cruel dentro da humanidade. O Entre Linhas teve um teste de elenco muito comprido. Ele startou atores e atrizes do Brasil inteiro para que se encaminhassem portfólios, self-tapes, para que fosse elencado pessoas para estar nesse filme. Então, teve um processo longo. E quando o produtor de elenco me ligou, eu falei, bom, tudo bem, eu vou fazer uma participação e vou fazer a participação da pensei comigo, vou fazer a secretária. E, de repente, era para fazer a mãe da Ana Beatriz e da Beth Forbes. E aí eu fiquei primeiro muito tocada, era um período do Brasil, a gente começa as leituras em abril, que é a data que tem a abertura do ato 5, institucional número 5, onde tem a fala de Dilma Rousseff a respeito também das atrocidades que ela viveu na ditadura. E aí eu fui ao longo dos processos de leitura do roteiro, que eram feitos online, porque esse filme foi feito em 2022, nós estávamos ainda em período pandêmico, e a gente, durante todo o processo, tinha aqueles exames, sempre com todo cuidado, né? E ali eu percebi que eu rechearia uma personagem que foi uma mãe estimuladora de duas mulheres, duas jovens da década de 60, que iriam para a luta estudantil. O filme Entre Linhas não deixa evidente nada, no sentido de que se elas participaram ou não, se pegarem armas ou não, porém a luta daquela família está posta. E mais uma coisa muito impressionante do filme, que ele traz muito da história cruel mesmo dos militares. Então, ele mostra até a patifaria, paspalhos, né, que eram os militares querendo cavar provas e usando a tortura no corpo humano como forma de parar uma revolução social, né? Eles queriam anestesiar, eles queriam paralisar a população a partir do medo. Então eu vejo a obra, quando assisti agora na estreia, eu saio muito braba do cinema, porque ele é um filme duro. Ele não é um filme que você sai, ah, que filme legal. Ele é um filme que traz uma história dura. E ele é um filme muito corajoso, que a única música que está inscrita lá nos créditos é O Guarani, de Carlos Gomes. Então ele é um filme que não tem musicalidade. Não se botou música nessa, desculpa a palavra, merda toda que aconteceu dentro da nossa história. A não ser o Guarani, que traz, né? Taran, taran, que é quando os militares estão escutando a rádio. A rádio, né? Estamos numa rádio. E quando você fala assim que nós não sabíamos de nada, realmente, hoje em dia nós temos a comunicação, né, fluida, virtual, e naquela época o que tínhamos era um telefone, né, um telegrama, a rádio, que também era uma parte de comunicação que também era tomada pela retórica militar, né? Então eram os panfletos mesmo que os estudantes utilizavam. Então eu fiquei dentro desse filme encerrada dentro desse núcleo familiar, compreendendo a dor de uma mãe de buscar a filha desaparecida, porque a mãe a leva até o estágio que ela ia começar a trabalhar, porque eram universitárias. A Beth era universitária e a Ana Beatriz, que seria essa protagonista que a gente acompanha a história no filme, ela estava ainda finalizando o ensino médio. E aí temos imagens dos estudantes em frente da Universidade Federal, imagens dos estudantes nas praças, imagens dos estudantes em frente à Biblioteca Pública do Paraná. Então, são locações onde o cinema agora, com Entre Linhas, presentifica, mostra que também a ditadura se passou nas ruas de Curitiba.
Muito importante falar disso. Muito importante o registro desses fatos, porque realmente Curitiba fica sempre com essas questões muito veladas. E muito importante falar do que significa o modus operandi militar. O modus operandi. Quando a gente percebe que isso está acontecendo em outros lugares, as torturas, as violências sexuais, as bizarrices em outros lugares do mundo estão acontecendo, como acontece agora na Palestina, de uma forma mais gritante ainda, mais bizarra ainda. Mas é o mesmo modus operandi.
O que acontece aqui no Mato Grosso do Sul?
Com as aldeias indígenas.
Quando os homens, né, esses homens das terras, ditos proprietários, né, querem retirar o povo originário da terra. É uma guerra.
E não é só no Mato Grosso. Nós temos algumas aldeias no oeste do estado, como Terra Roxa, que passam pela mesma condição de opressão, né?
E é fronteira mesmo,
fronteira,
né?
É fronteira ali. Então, ele trata da sensibilidade humana, por um lado, da solidariedade humana, e por outro lado, ele trata da indiferença e da forma opressora com que o patriarcado, o capitalismo trabalha, sem respeito a nada ou coisa alguma, que foi assim que foi colonizado o nosso país. Então, ele faz uma reflexão sobre os anos 60, mas esse modus operandi, ele prevalece em alguns dos sistemas prisionais. O mesmo modus operandi, nós corremos risco a 8 de janeiro atrás.
Sim.
Né? Poderíamos estar nisso. Então é importante fazer esse pensamento, essa reflexão, para que nunca mais aconteça, porque nós ficamos muito próximos disso nos últimos anos. Muito próximos. De perdermos o nosso direito de fala, o nosso direito de escolha.
Foi por pouco, né?
Foi por pouco. Quer fazer uma pergunta para a Sarah Vime?
Não, na verdade eu queria trazer só. Eu achei alguns dados do filme. Inclusive eu estou bem louco para ver esse filme.
Por favor. Vai lá, tá 17h40. No Cine Passeio, mas tem na UIC.
O CIAI
Estação e mais um outro que a gente
Eu achei alguns dados, não sei se já falaram meio que a sinopse sobre o filme, mas eu queria trazer uns dados, inclusive fazer uma pergunta sobre isso pra você que viu o filme já, que é, o filme aborda um episódio sombrio da história do Brasil durante a ditadura militar. A trama é baseada em uma história real e acompanha a jovem Beatriz, estudante de 18 anos, que é presa injustamente e torturada sobre acusação de envolvimento com movimentos subversivos contra o regime. A história se passa em Curitiba, nos anos 70, e retrata a brutalidade e o clima de medo que prevaleciam na época. O filme explora não apenas a tortura física, mas também o impacto psicológico sobre os personagens, incluindo os conflitos internos dos torturadores, especialmente o Major Borges, interpretado por Daniel Chagas. Esse personagem, embora não torture diretamente, é responsável por ordenar e presenciar esses atos, o que traz um peso emocional e significativo para a narrativa. Daí o que eu queria destacar é esse parágrafo, que é agora, a produção se destaca pela cinematografia sombria e pelos detalhes meticulosos, como figurinos e cenários que recriam fielmente a atmosfera daquele período. O filme utiliza técnicas visuais e sonoras para intensificar o sentimento de opressão e desesperança, fazendo com que o público sinta a tensão e angústia dos personagens. Entre linhas, não é apenas um relato histórico, mas também um alerta sobre as consequências de regimes autoritários, especialmente em um contexto atual, onde discursos de intervenção militar voltaram a ser ouvidos no Brasil. Só queria fazer um destaque, porque eu fiz um técnico de produção de áudio e vídeo, e perguntar justamente sobre isso, sobre esse recurso, né, de técnicas visuais e sonoras, que isso faz uma diferença absurda numa produção audiovisual, e eu queria saber o impacto disso nesse filme especificamente. Você que assistiu, o que você pode falar sobre?
Não só assistiu, como protagonizou.
Não é como protagonista.
Na verdade, eu faço a mãe da protagonista.
Tá dentro do contexto.
Tá dentro do núcleo protagonista, né? Então, essa produção é uma produção de Curitiba, da GP7 Cinema, que, enfim, Guto Pasco na direção, e tinha um equipamento e uma equipe em set, que eram os coloristas.
Sim.
Então, ao captar a imagem, já estava sendo colorido esse filme
na captação.
No registro, ao vivo, né? Captava o take e ali mesmo o trabalho já estava sendo feito. Então, isso para mim também foi muito novo, ter uma equipe dessa em set.
Editando, né? em loco.
Colorindo já. Então, e o filme, como eu estava até falando para a Jussara, que ele não tem música, Márcio.
É o que deixa mais tenso, né?
É muito tenso. Ele tem um desenho de som muito potente, mas ele não. A única música que toca é o Guarani. Então, ele tem fotografia muito aberta.
Sim.
A fotografia desse filme ela é gigante. Então, você vê aquela imensidão desse tempo que a gente viveu militar, né, dessa tortura militar que a gente tem. E tem por exemplo, tem uma cena, eu não vou contar tudo,
não,
mas tem uma cena que
pode dar spoiler,
avião sobrevoando as Cataratas do Iguaçu. Então, como isso é feito? Então, assim, lança a mão de uma pós-produção muito grande. Então, eu sei que essa cena em específico foi filmada duas vezes. A primeira vez, depois deu um tempo, a partir da edição, da montaria do filme, foi visto. E aí, o diretor sentiu a necessidade de, mais uma vez, fazer a cena do avião.
Sim.
Então, e aí você fala, como é que faz isso, né? Como é que faz? E tá tão real, tá tão real.
Ah, que legal. Você
sente o frio.
Não, então, só por esse breve, esses breves dados, já dá pra ter.
Curioso.
Não, já dá pra, tipo, ótimo. ter.
Tá todo mundo curioso.
Curioso e pra aí já deixa claro que os espectadores, enfim, todo mundo que for assistir vai se sentir muito imersivo, né?
Prudentópolis e Irati também estão no circuito dessa primeira distribuição do filme.
Ah, que legal.
Porque o Guto é de Prudentópolis, né?
Sim. Uhum. Mas é que. É bizarro por um sentido bom, né? É como a capacidade de fazer você ficar dentro dessa atmosfera, né?
É necessário.
Não, necessário, cinema, super necessário.
Né? Cinema, tem um filme chamado Zé, que também é sobre a ditadura militar brasileiro, que está agora entrando em cartaz. E tem um outro, que agora me fugiu, que está em cartaz também, ou entrando essa semana, que também fala sobre a ditadura. Quer dizer, é um período que estava ali de 60 a 88, que é a nossa Constituição. Mas a gente só está conseguindo falar agora, porque a nossa Comissão da Verdade é do governo de Dilma Rousseff.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.